Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, trazendo aquele bate-papo gostoso de toda semana que nós temos aqui com os nossos convidados super especiais que estamos trazendo a cada programa, gravando via internet, fazendo ainda mais uma vez a nossa parte no hashtag Fique em Casa, onde a gente está aqui muito esperançoso que isso tudo passe logo, mas estamos em pé aqui, tocando o barco e fazendo a nossa parte. Hoje vamos fazer uma conexão Bahia-São Paulo com os nossos convidados aqui. Eu quero já dar as boas-vindas para a nossa artista convidada de hoje, falando diretamente de Feira de Santana. Eu tenho comigo aqui a cantora e compositora baiana Babalé. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil, Babalé.
Olá, Serginho. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a quem está ouvindo. E é isso. Meu nome é Babalé. Estou aqui diretamente de Feira de Santana para conversar com vocês.
Muito obrigado, Babalé. Babalé que nós tocamos aqui com o Pitaco, uma música dela, alguns programas atrás. E foi uma surpresa, assim, muito gostosa. Aquele som meio reggaezinho, mas com certeza tem uma influência da música brasileira como um todo aqui. Hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo nesse trabalho para a gente poder conhecer melhor e apresentar a Babalé para os nossos ouvintes. E como sempre, temos aqui a nossa convidada especial, que é aquela pessoa que vem jogar aquele temperinho no nosso papo de música, prosa, poesia e muita coisa interessante dentro do segmento musical, que é a advogada e também sócia fundadora do escritório Lemos Consultoria e também da Artis Cultural, que já participou com a gente em um projeto do Sons Brasil, dando uma palestra maravilhosa o ano passado, que foi no projeto Sons do Brasil no Ateliê Travessia. E eu quero dar as boas-vindas também, Raquel Lemos. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Oi, Serginho, obrigada pelo convite. Falta o charme, né, do sotaque da Babalé, mas vai ser uma delícia, vai ser uma pauta deliciosa aqui, dividir e compartilhar um pouco de experiência, né, no setor musical.
Eu que agradeço mesmo a vocês duas. Hoje estão aqui ajudando a gente a escrever o capítulo 278 da História Sons do Brasil. Ou seja, ao final desse programa acrescentaremos mais uma página no livro da História Sons do Brasil aqui, com assinatura de Babalé e de Raquel Lemos. Começando então esse papo nosso, Babalé. Babalé que ela é natural de Morro do Chapéu, que é uma cidade do interior da Bahia, e hoje está radicada lá em Feira de Santana. Fala pra gente, Babalé, apresenta para os nossos ouvintes a Babalé, da onde surgiu, da onde veio essa coisa da música e hoje desaguando no seu primeiro EP, que é isso que nós vamos apresentar hoje aqui.
Eu sou filha de músico, né? Meu pai, eu nasci e cresci ouvindo música em casa, eu não tenho lembrança da primeira vez que eu ouvi música. Então, sempre tinha ensaio na sala da minha casa. Então, bem pequena, eu fui morar em Salvador, me distanciei um pouco disso, mas sempre com aquela inquietação, né, musical e tudo. Comecei a compor muito pequena, escrevia meus poemas, minhas coisas e tal. Mas durante minha infância e adolescência, fiquei meio distante, assim, só fazendo isso pra mim. Aprendi a tocar violão e tal, porque sempre tive contato. Aí fiz faculdade de arquitetura. Quando terminei a arquitetura, falei, não, vou agora atrás do que eu quero, que é o que eu sempre gostei, né, fazer música e tal, mas sou muito tímida, então nunca tive coragem, assim, de mostrar pra ninguém, mas terminei a arquitetura, fui fazer a faculdade de música, né, música popular, um curso na UFBA. Aí comecei a compor e comecei a ter segurança mais, assim, em minha prima, que é amiga do meu marido, que não era marido ainda na época, mostrou minhas músicas. Olha, tem uma prima que canta e tal. E aí ele tem esse estúdio aqui, que eu tô aqui. Então, eu vim pra Feira de Santana, eu morava em Salvador, né? Tava fazendo faculdade, vim pra feira, mostrei as músicas pra ele. Ele falou, ah, que legal. A gente começou a gravar, gravamos uma demo tape. 2016, se eu não me engano, isso foi em 2015 que a gente se conheceu. Ele tava no início do estúdio, eu tava no início querendo me assumir como artista aí nesse finalzinho da faculdade de arquitetura, de início da faculdade de música. E aí eu fui ganhando coragem de me mostrar, né? E segurança também, que é importante. E aí quando foi esse ano, a gente falou, não, agora vamos fazer o negócio de verdade. Gravamos o EP Fresta aqui nesse estúdio, em feira. E é isso, tamo aí.
E eu vou fazer o seguinte, Babalé, a gente já deu essa iniciação aqui apresentando a Babalé oralmente, não é? Através das palavras, e eu quero começar a apresentar agora musicalmente. Vamos mandar já de saída aqui um som pra galera começar a conhecer seu trabalho. O que, que a gente pode tocar pra gente dar início na parte musical do programa de hoje?
Então, a gente ouve Tu Pode Voar, que é a segunda faixa do EP Fresta, que saiu em maio desse ano.
Vamos nessa então, Tu Pode Voar com Babalé, dando início na parte musical, e a gente volta já trazendo a Raquel pro papo aqui também. Depois então de Tu Pode Voar com Babalé, estamos de volta agora. Vamos chamar a Raquel Lemos aqui para o papo. Como eu falei, tem o Lemos Consultoria Limitada, que é um escritório que ela fundou exatamente direcionado para o direito autoral nessa parte de música, nessa parte artística. Raquel, vamos falar primeiro pela Lemos Consultoria. Qual é esse trabalho? Como que você atua dentro do segmento dessa parte de direitos autorais?
Então vamos lá, né, Serginho, apresentar. Quem é a Lemos Consultoria no LinkedIn? É um escritório que tem 6 anos de mercado. Eu, particularmente, vim da indústria fonográfica, eu fui advogada de gravadora e editora, e sempre senti esse espaço e essa demanda da assessoria jurídica vocacionada para o entretenimento, além da música. Me interessava muito como inserir música em outros projetos, né? Fazer essa ponte entre música e publicidade digital, música e cinema, fazer esse tráfego, né, entre os ativos intelectuais brasileiros, não me restringir só à música. E a Lemos vem com esse DNA, né, é um escritório que eu sempre digo que é um escritório pequeno de projetos grandes, porque a gente tem grandes projetos hoje do audiovisual brasileiro lá dentro, e a gente continua sendo um grande soldado da música nesses projetos, tentando sempre inserir a música brasileira, a boa música brasileira, dentro dessa linguagem audiovisual, que hoje é boa parte do nosso consumo, né, que é a história do vídeo. A gente hoje tem estudos que mostram 3 mil minutos de consumo de vídeo a cada minuto de vida. E a música tem um papel fundamental nessa estrutura pra gente. E essa trajetória aconteceu ao longo dos últimos 6 anos. São mais de 60 projetos já executados. E tem sido uma delícia, né? Toda a habilidade que eu adquiri em propriedade intelectual e direito autoral com música fez com que essa ponte entre os mercados acontecesse muito fácil pra gente aqui.
E complementando isso, essa coisa dos direitos autorais, você faz um trabalho diretamente ligado ao artista ou você trabalha com projetos que são ligados a isso? Como que é essa forma de atuação? Ou é uma coisa híbrida, depende de como surge para vocês?
É híbrido. A resposta mais honesta que eu tenho que te apresentar é híbrido. Assim, são dinâmicas muito diferentes. Então, a equipe que trabalha com o projeto não é necessariamente a mesma equipe que vai atender o artista, porque essa dinâmica de atendimento é muito diferente. Num projeto, por exemplo, num filme, a gente chega a trabalhar 800 horas técnicas para fazer um longa-metragem. E a maneira de atender um artista, pessoa física, e a dinâmica desse atendimento, e as necessidades daquele artista, ou do empresário, ou do agenciamento, é muito diferente da dinâmica de um projeto, que é muito diferente também da linguagem da publicidade. Então, o que a gente foi compondo foi time, né? Quais são as habilidades que eu preciso desse advogado, para que tipo de atendimento, e como que a gente vai construindo esse atendimento com ética. Então, eu não posso estar servindo todos os lados do balcão. Algumas renúncias de mercado a gente teve que fazer. Uma delas é, não posso atender, por exemplo, gravadoras e editoras, porque eu represento o artista ou eu represento gravadoras e editoras. Se eu faço os filmes e os projetos, eu não posso necessariamente atender os canais de televisão. Então, a gente sempre escolheu, o lado que a gente escolheu é da produção independente brasileira. Esse é o nosso DNA mais forte, seja para cultura, entretenimento, produção de conteúdo ou publicidade. E isso foi implicando em algumas renúncias, né? A partir da hora que você decide quem é o seu cliente, que você quer fazer produção brasileira, você precisa escolher alguns lados técnicos. E a gente fez essa escolha muito bem definida 6 anos atrás. E isso tem se mostrado um caminho de guerrilha, vou te confessar, né? Trabalhar para produção brasileira independente não é um percurso simples. Mas, ao mesmo tempo, é uma troca profissional encantadora, né? O resultado final do que a gente faz é muito bacana.
Bacana, Raquel. A gente acho que tem bastante dúvida, bastante coisa que a gente vai adentrar nesse assunto. Mas eu vou pedir para você o seguinte. Chegou o momento que a gente curte aqui nesse Sons do Brasil, que é o momento do pitaco do convidado, onde a gente tem a oportunidade também de estar conhecendo novos e novos trabalhos e coisas que estão aí muitas vezes à disposição. Hoje as redes sociais, elas são tão ativas e tão cheias de informações a todo segundo chegando, né? E que a gente muitas vezes não consegue ter contato com tudo. E é o momento que a gente pede para que o nosso convidado dê uma dica, dê um pitaco, como nós chamamos aqui. Eu convido você para pitaquear no Sons do Brasil nesse momento. Vamos nessa?
Olha, que responsabilidade. Mas nesse momento de isolamento, que eu estou bem confinadinha aqui, bem guardadinha em casa, um projeto que tem sido um respiro, tem sido o projeto da Mônica Salmasso, Rua de Casa. Em especial, tem uma faixa que ela gravou à distância, com Chico Buarque, que é João e Maria, que é Sivuca e Chico Buarque, com flauta, violão, uma gravação cuidadosa, genuína, delicada. Eu tenho seguido no Instagram diariamente, assim, as postagens, porque acho que é um respiro. A Mônica tá conseguindo entrar dentro da nossa casa com muita delicadeza e com releituras musicais lindíssimas. Então esse é meu pitaco.
Vamos então ao pitaco de Raquel Lemos aqui nos Sons do Brasil, projeto aí que a Mônica Salmasso está fazendo durante a pandemia. João e Maria, com Mônica Salmasso e participação do Chico Buarque, e a gente volta para dar sequência no segundo bloco aqui.
Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras seis. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o rebel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Se me der a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu do mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar, o que é que a vida vai fazer?
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando agora no nosso segundo bloco, vocês ouviram Nibiru com Babalé. Babalé, fala pra gente dessa música Nibiru aí, que também faz parte do Fresta, que é o seu EP.
Essa música é a música que fecha o EP, né, Fresta, e ela é a mais antiga do trabalho. Ela foi gravada anteriormente no que a gente chamou de Demotape Eufônia, que tá aí na plataforma também SoundCloud, eu acho, e... ela conta a história de uma lenda, né, que tem um planeta que está em rota de colisão com a Terra. E aí eu gosto muito de astronomia e estudando me deparei com essa lenda aí e compus a música. Gravei nessa demotape e aí conforme fui evoluindo, o estúdio também foi crescendo aqui, a gente fez uma versão nova, que é a que está no EP, que acabou de tocar.
Efetivamente, você considera o Fresta como o seu primeiro trabalho oficial, mas você gravou algumas demotapes aí, ou alguns outros trabalhos antes. Foi essa questão mesmo da evolução que você falou, para considerar como esse o seu primeiro trabalho, e não considerar os outros, apesar dos outros estarem à disposição e gravados?
É assim, como eu falei, eu comecei a gravar quando eu conheci meu marido, né? Que ele tem um estúdio. Só que o estúdio tava começando e eu começando também. Então, essa demotape, que a gente chama de demotape, é porque realmente é tudo muito experimental, assim. Ele tava experimentando no estúdio e eu experimentando também em composição, e na voz, no violão e tudo mais. Aí a gente gravou e aí depois ficou, ah, não sei, não tá muito bom e tal. A gente disponibilizou porque realmente é um marco, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio, né, para gravar música da minha autoria. Eu já tinha gravado música do meu pai e do pessoal da minha terra, né, do interior aqui da Bahia. E aí a gente com o tempo foi a evolução mesmo, assim, quando a gente disse, não, isso é um trabalho, assim, realmente bem feito e bem estudado e, vamos dizer assim, mais elaborado. Aí a gente considerou o EP, foi também que a gente divulgou em mais plataformas, né? Fez um projeto de divulgação também mais dedicado. E é isso, que é o Fresta.
E essas músicas do Fresta estão disponibilizadas já nas plataformas digitais, propriamente dita, Deezer, Spotify, essas coisas todas?
Estão sim, o Fresta está em todas as plataformas aí, YouTube, Spotify, Deezer, iTunes. E a Demotape, né, que é a Eufonia, tá no SoundCloud, né, que a gente usava antes.
Que eram as nossas plataformas de algum tempo atrás, como a gente não tinha essa coisa toda e tal, era Mixcloud, SoundCloud. Eu lembro da época do MySpace ainda, acho que nem existe mais o MySpace, né? Acho que era o nosso engatinhar dentro de toda essa coisa digital. A Raquel, de repente, pode até falar um pouco pra gente isso, né, Raquel? Que hoje em dia... Acredito que a força toda está exatamente nessa coisa das plataformas digitais grandes aí, que são as plataformas de streaming, que eles chamam aí, onde não tem como hoje você fazer um trabalho e não disponibilizar esses trabalhos nessas plataformas. Mas antigamente, no início de tudo, acredito que o SoundCloud, o MySpace que eu citei agora, foram o embrião de tudo isso que acontece hoje. É por aí, né, Raquel?
Com certeza, né, Serginho? A gente quer evitar datas aqui. Mas em 18 anos na indústria, eu fui advogada aqui, trabalhei em gravadora que silcava CD, né? O silk era aquela capinha fina do álbum que vinha com plástico e que exigia um esforço pra gente retirar. E esse processo de transformação digital veio ao longo dos últimos 10 anos. A pandemia, na verdade, só catalisou uma maneira de consumo que já acontecia, que já é sólida, esse consumo da música via streaming no Brasil e no mundo. E o que a gente está vivendo agora, na verdade, é que com esse isolamento e com toda a transformação comportamental, né, que o mundo está atravessando, decididamente não tenho a menor dúvida de que é via streaming que o consumo se solidifica. As lives são um movimento, uma referência, né, desse tipo de consumo, dessa necessidade de consumo que a gente está experimentando. Tem muitos estudos sobre ela, se ela é uma tendência, se ela veio para ficar, se ela é um subproduto, se ela é um derivado. Mas uma coisa que eu trago por filosofia de trabalho é que ainda me parece um erro da nossa parte dissociar o físico do digital. Eu acho que o consumo digital, ele permite o híbrido, né? E o híbrido é essa experiência do artista na sua rede social, no seu Instagram, de construir a sua comunidade, e aí aquilo está numa plataforma, no Spotify, no Deezer, enfim, via agregadora, e isso não impede ou inibe o cross entre artistas e não inibe o show que a gente tanto deseja nesse momento, né, da experiência presencial do show ao vivo, que é algo que as lives nem tentam substituir, porque é uma outra linguagem. Pra mim tá muito claro que, assim, não faz muito sentido a gente dividir já o físico com o digital, porque a gente já vive esse universo digital. Isso já é uma realidade de consumo, de comportamento. Nós somos isso, né, e não somos tão jovens, e a gente já é responsivo a esse consumo de uma maneira muito fácil. E eu acho que o artista e todo o setor musical, de todos os setores de entretenimento que a gente tem assistido, a música vem mostrando essa força e essa capacidade de adaptação, muito forte. Então, tudo que acontece no setor musical é o que os outros setores de entretenimento ficam assistindo para tentar experimentar um caminho. As lives patrocinadas pelas marcas mostram isso, né? Os patrocinadores tentando uma maneira de se comunicar com o seu público consumidor, e o afeto é a música. A ponte para isso é a música. Então, quando eu escuto um pouco desse avesso ao digital e ao físico, ainda acho sabe? O fato é que a maneira como a gente consome mudou. Isso não substitui a experiência presencial de maneira alguma. São linguagens. E cabe ao artista de hoje aprender a lidar com essas linguagens. A gente usa muito isso no escritório, assim, o artista que não quer fazer vídeo, ou que não quer usar rede social, que ainda é avesso, ou enfim, não sabe muito como experimentar isso, a gente exercita muito isso aqui. É uma língua, né? Você tem que aprender essa língua. É como um Excel, um Word, você tem que se tornar um aprendiz desse percurso, porque negá-lo é estar alheio à maneira de consumo atual. E definitiva, quer dizer, não existe físico ou digital, existe físico e digital. E isso convive, e nesse momento catalisador, né, que a pandemia traz, o que eu acredito é que isso exponenciou. Isso não vai inibir ou afastar as pessoas da possibilidade de um show presencial. Ao contrário, tá todo mundo sedento por essa experiência. Mas, de qualquer maneira, fazer uso dessas linguagens e aprender sobre elas é muito importante. É muito importante pro artista, é muito importante pro empresário. Eu acho que deixa de ser uma solução, é uma necessidade.
Inclusive, eu compactuo muito dessa sua opinião já em alguns outros programas. Eu já falei que, como produtor de campo lá, né, do ao vivo ali, do presencial, eu sou muito favorável e aposto muito nessa coisa do híbrido. Muita gente, muitas vezes, a pessoa não tem condições, por vários motivos, de não comparecer àquele show presencialmente. Mas ela queria muito assistir aquilo. Um exemplo, Babalé está fazendo um show lá na Bahia e nós queremos assistir. Por que não nos proporcionar, através de uma live, participar disso? Pode até ser de uma forma que rentabilize também. Um show presencial, que o ingresso seja, vamos falar um valor fictício, R$100, e para quem quiser assistir pela live, pague R$10, que é uma forma de você capitalizar também para o artista, para a produção e tudo aquilo. E você proporciona para quem está longe, para quem não teve condições de estar ali, uma forma de acompanhar esse show que tanto queria. Eu aposto muito nisso, sabe? Mas vamos ver. O certo é que essa parte de vídeo e áudio, elas vão caminhar cada vez mais muito juntos. Hoje em dia, o próprio público consumidor em si, eles não querem só ouvir, eles querem ver também, né? Faz parte do pacote. Vou até perguntar pra Babalé, nesse momento, rolou alguma live da Babalé por aí?
Logo no começo do isolamento, tiveram dois festivais aqui em Feira de Lives, né? E aí eu participei, depois deu uma quietada, como a gente diz aqui, que a gente tá elaborando um projeto novo aí, outro EP. Também estamos pensando num clipe, né? Vocês falaram aí do audiovisual. Esses dias tá meio difícil assim, porque a gente não tem estrutura, né? Não pode receber gente em casa, não pode sair. Aí a gente fica maquinando aqui como fazer um clipe em casa. Então estamos passando esse período pensando nisso daí.
Eu acho que, como a Raquel falou aí, é uma coisa que veio para ficar. Como vai ficar? Eu acho que ainda vão dar essa adaptada, ainda estamos moldando isso, mas eu acredito que é uma coisa que veio para fazer parte da nossa vida a partir de agora. Babalé, vamos mandar mais uma música pro pessoal conhecer e vamos apresentando esse trabalho. O que, que a gente pode tocar pro pessoal agora?
Então, agora a gente ouve É o Fim, que é uma música dessa demo tape que eu falei, da primeira levada de gravações das minhas autorais. Ela é a primeira música dessa demo tape, Eufônia.
Vamos lá, então. É o Fim. Vamos conhecer, então, aquele período inicial da Babalé, que ela falou que foi todo um trabalho de teste aí desse Eufônia. É uma forma da gente pegar e conhecer até o trabalho de início da Babalé e a gente volta para dar sequência no papo.
O fim era inevitável, o fim da indiferença, das mágoas e de tudo aquilo que nós sabemos bem.
Depois, então, de É o Fim com o Babalé, estamos de volta aqui, o papo tá gostoso. Babalé, você falou com relação a um novo EP que está vindo aí. Na verdade, hoje em dia, se trabalha muito com essa coisa do EP, não é? Antigamente se fechava no estúdio para se montar um álbum, muitas vezes conceitual, onde uma música estava interligada à outra. Hoje em dia eu acho que essa característica, não que não exista, ainda existe, mas é uma coisa que descaracterizou bastante. O pessoal está usando muito dessa coisa do EP e muitas vezes o single a single. O que está vindo aí? Mais um EP para a gente?
É, eu acho que o que tá vindo aí é um intermediário, né? Entre o single e o EP. São duas músicas que estão em processo de composição ainda, que nos próximos meses aí, 2 meses eu acho, tá saindo.
Vou até perguntar para Raquel Lemos aqui, podemos chamar isso de um compacto simples digital, Raquel? É duas músicas, não é um EP, mas também não é um single, ou seja, são as novas nuances do mercado que vai criando novas opções aí. Até falei compacto simples digital, porque antigamente nós tínhamos o compacto simples, que era a música lado A e lado B ali. Pelo que a Babalé tá fazendo, é mais ou menos isso digitalmente, não é?
É isso, né, Sérgio? A gente adora batizar as coisas, dar nome para elas, né? E o digital baderna um pouco esse coreto, né? Porque tudo pode, mas acho que é uma boa sugestão.
Quando era físico, você conseguia manusear e olhar um compacto simples, é lado A, lado B. Agora, quando vem duas músicas juntas, não é um EP, mas também não é um single. Então, acabamos de batizar aqui o compacto simples digital. Bom, Raquel, dando sequência no seu trabalho aqui que a gente vinha falando, falamos da Lemos Consultoria, mas tem uma outra empresa também que vocês têm, que é a Arte Is Cultural, que está mais voltado para a parte de projetos culturais. Quando eu digo projetos culturais, é aquela coisa ligada a editais e várias outras opções que surgem aí para você poder estar montando esses projetos. É exatamente esse o caminho da Arte Is.
É, Sérgio, um pouco aquilo que a gente já conversou, né? Como são negócios muito diferentes, né? Dentro do entretenimento e da produção independente, você tem dinâmicas muito diferentes de produzir. E essas dinâmicas também estão muito atreladas à forma de financiamento desses projetos, como é que esses projetos financeiramente são viabilizados. Alguns dos mecanismos, né, através do que a gente chama de fomento direto, que são os editais. Esses editais, eles podem ser estaduais, federais ou municipais, e um outro caminho que é através das leis de incentivo. E aí, por exemplo, na Bahia, a gente tem leis de incentivo específicas, estaduais, as leis de fomentos locais e tudo. A Artis tem esse viés de assessoramento de estratégia, né, desse plano de financiamento, e ela faz o percurso todo, do começo do projeto, da formatação, e a gente teve polêmicas muito bacanas aqui com a história das lives, por exemplo, no setor musical. Uma delas era, eu posso fazer uma live patrocinada através da Rouanet? Existe espaço para fazer isso? Ilegalmente existe espaço para fazer isso. Então a gente vem repensando também, né, esses mecanismos de fomento no atual contexto que a gente vem vivendo, que hoje é todo remoto e que deve ser remoto tanto no produzir quanto no consumir. E a cadeia vai até o fim desse percurso. Então isso inclui a assessoria da prestação de contas de como esse recurso foi usado, dessa interlocução com o patrocinador, do apoio ao patrocinador e de um trabalho que a gente acredita muito, que é desmistificar um pouco as leis de incentivo para o setor cultural, daquilo que é aparentemente muito complexo e que carrega um estigma muito forte do apoio público ao fomento cultural, mas que é extremamente necessário, não é uma regalia brasileira, né? Grandes indústrias foram construídas assim, Hollywood foi construído assim, com fomento público, e um processo de maturação. Então a gente trabalha muito o compliance desses projetos, a responsabilidade no uso desse recurso, junto com as produtoras, a prestação de contas e a esse diálogo profissionalizante junto ao patrocinador, que é a segurança que o patrocinador precisa, né?
E dentro desse projeto que você desenvolve, um exemplo vou dar aqui, a Babalé tem ideia de fazer um projeto de lei de incentivo. Os projetos que vocês fazem são todos criações de vocês ou vocês recebem os projetos dos artistas, pegando esse exemplo que eu dei da Babalé?
Não, a gente não produz, que a gente adora a burocracia da produção, essa é a nossa vocação. Então a Babalé nos traria um projeto e normalmente a gente mostra as deficiências daquele projeto para as leis vigentes, por que que dá ou por que que não dá, por que que tem que ser instrumental e não pode ser naquela linguagem, quais são as possibilidades daquela produtora, no sentido legal mesmo, que tipo de projeto ela pode fazer, qual é a lei que ela tem que adequar, o limite orçamentário desse projeto, e a gente avalia muito no escritório a aptidão daquela produtora para esse ecossistema, porque lidar com recurso público é muito diferente de uma produção privada, em que você faz a gestão do seu caixa, a gestão do seu fluxo financeiro e a viabilidade orçamentária. Dentro das leis de incentivo, a gente tem regras muito claras e nítidas de o que fazer e o que não fazer. Então, a nossa assessoria, na verdade, prepara as produtoras para isso. Algumas já são muito preparadas, então a gente fala, a gente já está num grau de maturidade rentabilidade muito bacana e aumenta o valor do projeto, aumenta a capacidade de captação de recursos no mercado, depende muito do momento da produtora. E um dos focos é capacitação e workshop. Então a gente faz muito isso, inclusive para as secretarias do governo, preparando, né, as equipes e preparando os produtores locais para entender esse ecossistema e fazer o uso dele da melhor forma possível, né? E responsável.
E acaba também gerindo o projeto, é isso, né? A gente muitas vezes tem muita ideia sobre o projeto, do que você quer, do que você tem como ideia, mas esbarra exatamente nessa parte burocrática, de você entender ou conseguir chegar exatamente aquilo que eu quero com o que o projeto me permite. Eu, como produtor, sinto uma certa falta disso, não tenho essa expertise. E, para você, Babalé, uma pergunta. Você está com o EP Fresta já na estrada, são 4 músicas. Como está sendo para você conseguir espaço para poder mostrar esse trabalho? Que hoje você está aqui no Sons Brasil, estamos falando dele, estamos mostrando e apresentando para o público esse trabalho. Mas, como que está sendo no mercado, você é uma artista independente, chegar com isso até os canais de divulgação?
Eu não tive muita experiência pré-pandemia com isso, né? Eu lancei logo no início da quarentena, né? Assim, eu achei que essa questão de tá tudo online agora ficou um pouco mais fácil, né? Porque eu não tenho, por exemplo, experiência com show ao vivo. Eu fiz algumas participações em shows de artista do interior da Bahia e da minha cidade e tudo mais, mas nunca tive a experiência de palco. Então, até nessa questão de live, de divulgação, mas como tá tudo hoje mais interligado a essa coisa online, né? Eu acredito que tenha sido um pouco tranquilo, assim, pra mim, né? De entrar em contato, o acesso a isso foi um pouco tranquilo, mas é como eu falei, eu não tive essa experiência pré-quarentena pra poder balizar isso daí. Mas, graças a Deus, foi bem recebido, bem acolhido, e eu achei que foi tranquilo mesmo, o acesso a essa divulgação, tanto para o público quanto para os meios de divulgação, de comunicação.
Como você falou, tudo isso chegou no momento que a pandemia já estava instalada, né? A quarentena já estava na ativa. Mas, durante o processo de produção desse trabalho, existia a intenção de fazer show de lançamento, de estar criando toda essa coisa para apresentar esse trabalho? Como você falou, não tem a experiência de palco ainda como artista, fazendo um show seu principal, mas acredito que a partir do momento que vocês partiram para esse projeto de um trabalho solo seu, vinha toda uma questão aí de planejamento de que acontecessem shows de lançamento e etc e tal. Existia mesmo todo esse planejamento?
Com certeza. Antes da gente lançar o EP, o plano era fazer um disco e sair para fazer os shows no disco, entendeu? A gente já tem uma banda formada, meu esposo, ele toca também, acompanha a gente no baixo e tal. Então, o plano era fazer o disco, lançar o disco e sair pra tocar. E aí aconteceu toda essa coisa de pandemia, a gente não conseguiu terminar o disco direito, tinha essas 4 músicas prontas, a gente lançou como EP. Vamos experimentar, né, já que ainda estamos no começo, o EP é um formato que tá sendo bem difundido e aceito aí, vamos lançar. Mas o plano, sim, com certeza, era sair aí tocando.
Vamos fazer o seguinte, Babalé? A Raquel já deu o pitaco dela aqui no programa. Vamos pitaquear você aí. O que, que você está trazendo de interessante para a gente ouvir e apresentar para os ouvintes?
Então, estou trazendo aqui uma mulher, minha conterrânea de Morro do Chapéu, compositora, cantora, Amanda Matos. E o nome da música é Pincel de Iemanjá.
Vamos conhecer então Pincel de Iemanjá com Amanda Matos, pitaco da Babalé aqui. E a gente volta pro nosso terceiro bloco. Vamos nessa.
Amanhã, quando o sol. Amanhã, quando o sol nascer, o céu da cor do mar, pincel de Iemanjá, o céu da cor do mar, pincel de Iemanjá. Espumas com o vento, bailando em meu pensamento, do alto ecoa voz do rei trovoa. É fogo no ar, na terra e na água. Minha voz é trovão e a fé é minha arma. É fogo no ar, na terra e na água. Minha voz é trovão e a fé é minha alma. Sol dormir, o céu mudar de cor, a noite nos traz as estrelas, meu amor. O céu mudar de cor, a noite nos traz as estrelas, meu amor. É fogo no ar, na terra e na água. Minha voz é trovão e a fé é minha alma. É fogo no ar, na terra e na água. Minha voz é trovão e a fé é minha alma. É minha alma.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ela que era sempre o fim, não via a margem do caminho. Se a frente era o horizonte, não notava nem flor, nem passarinho. E feito quem busca alegria, tropeça nas horas do dia. Dá semente ao dissabor no coração de quem foge à dor. Acha esperta, na estrada incerta, ainda tem tanta coisa pra olhar. Menina tola, anda sem cautela e não vê que o horizonte foge dela.
Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram A Linha do Destino com Babalé. Babalé, conta pra gente sobre A Linha do Destino.
Então, A Linha do Destino é a primeira faixa do EP Fresta e é uma das mais antiguinhas também do EP. E ela conta mais ou menos a história de ansiedade, né? De uma pessoa ansiosa que eu sou. E de correr atrás das coisas, assim, desembestada, né? Como a gente diz, sem curtir o momento. Que eu acho que a gente precisa, é meio que uma mensagem para mim mesmo, mas que eu resolvi compartilhar na letra da música. E, Serginho, eu queria tirar uma dúvida com Raquel a respeito de direito autoral, que a gente está aqui com ela.
Pois não, vamos aproveitar da Raquel aqui, né, Raquel? Consulta via ondas do rádio. Pode perguntar, ô Babalé.
Eu estou começando agora. Essa questão toda de lidar com a divulgação da música e direito autoral é uma coisa que é meio, pelo menos para mim, complicada. Não sei se é porque também a gente, quando entra na música, quer só fazer a música, não tem muito esse traquejo com as legislações e tal. E uma coisa muito complicada para eu entender é a questão do direito da composição, que eu sou compositora também, e o direito do fonograma, né? Aí eu queria saber qual a diferença básica entre essas duas coisas e como receber esses direitos, tanto do fonograma quanto da composição em si.
Perguntona, não foi pergunta rasa, não. Então vamos lá. Acho que todo artista, no início, né, do seu percurso, mesmo os mais sólidos já em carreira, passam por esse percurso de aprendizado. A primeira grande sugestão, e eu vou responder a sua dúvida, mas acho que a primeira sugestão é: compositor, intérprete, músico executante precisa se afiliar a uma associação e extrair dessa associação o maior número de dúvidas possíveis. As associações, elas estão aí para isso, recebem para isso, né? A arrecadação que elas promovem é para construir essa infraestrutura para servir o mercado musical. Então, sempre que vem dúvidas assim, que a gente traça como dúvidas de início de carreira, a primeira diretriz, porque às vezes elas não são nem resolvidas por um advogado, na maior parte das vezes elas não precisam para essa primeira etapa da construção da carreira independente. O que eu digo é: explore, no bom sentido, a associação a qual você se afiliou. Se você não se afiliou ainda, por favor, promova isso quanto antes, porque é ali que você vai conseguir o maior número de informações, esclarecimentos, apoio para o recebimento, entendimento dessa cadeia e desse ecossistema jurídico. Então essa é uma sugestão que foge, né? Que até pode parecer que é avessa à consultoria jurídica, mas é porque muitas respostas e muito da sua preparação como artista pode ser construída junto com a sua associação. E música é também sobre relacionamento. Não é só sobre esse relacionamento que acontece em estúdio, né? O delicioso ali do ambiente da produção, mas de entender quem são essas associações, construir um relacionamento lá dentro para tirar suas dúvidas também, construir uma rede de apoio técnica que é fundamental para qualquer trajetória, não importa o momento ou a temperatura desse artista, né? Se ele é um artista iniciante ou se ele é um artista sólido, esse entendimento é muito importante e as associações devem servir aos músicos e compositores. E elas vêm fazendo isso cada vez melhor, de uma maneira cada vez mais democrática e mais informativa. Então acho que essa é a primeira linha. A segunda é: aproveitem esse catalisador que foi a pandemia, essa aceleração de consumo digital, porque essas associações promoveram muitos encontros digitais, as lives, altamente informativas. Então, se vocês seguirem as associações no Instagram, tem muito conteúdo disponível ali, de qualidade, informativo, didático. Eu aqui não posso sugerir essa ou aquela, porque senão vai parecer que é uma predileção, né, jurídica, que encurtam essa curva de aprendizado. Assim, grandes aulas democratizadas nas plataformas de Instagram, com IGTV, das associações, e que são muito informativas. Então, acho que essa é uma segunda dica, que pode ser que nos minutinhos que eu tenho aqui eu não consiga superar tudo. Ela busca essa informação. Se prepare como profissional, entenda que isso é uma carreira, e se profissionalize além do estúdio, né? Você não precisa ser um profundo entendedor do mecanismo autoral, mas você não pode ser refém dele. E isso é muito importante para a carreira independente. Então, acho que esse é meu segundo pilar. O terceiro pilar é esse entendimento que já está na sua pergunta, que é essa distinção entre obra e o fonograma. A obra é a composição, e ela vem da pessoa física, em regime de coautoria ou não, mas ela é o que vocês conhecem como letra, né? O que os ouvintes aqui falam, letra da música, e que pra gente é a obra lítero ou lítero musical. Tem a letra ou não tem a letra. Essa é a construção primeira. Um fonograma, que é a gravação, é a fixação daquela composição, é aquela interpretação daquela composição, ele só existe depois da composição. Então, entender o fonograma é entender que existe uma obra que o precede e que ela vai ser fixada, interpretada, e por isso que é tão comum a gente escutar uma composição em vozes diferentes e falar: nossa, mas é quase uma outra música, porque é uma outra música. é uma releitura, é uma versão daquela composição. Traduzindo, eu posso ter uma obra e alguns fonogramas sobre elas. A gente trouxe aqui no Pitaco, eu trouxe uma interpretação que é Mônica Salmasso, por exemplo, e Chico Buarque, mas a letra é Sivuca Chico. E aquilo pode ser fixado em fonogramas com interpretações distintas. E isso acarreta uma cadeia de recebimento com naturezas também distintas. Então, eu posso receber pela licença da minha música. Então, licenciei a minha composição, por exemplo, para um filme ou para uma ação publicitária. Eu posso receber pela reprodução, que é o que acontece dentro do Spotify, por exemplo, né, que é o fono mecânico ali acontecendo. Eu posso receber pela execução pública, que é um direito de gestão coletiva que é administrado pelo ECAD. Então, para a gente chegar nesse nível de profundidade e entender a natureza das remunerações, o passo 1 está na sua pergunta, que é entender de onde parte esse direito. Eu preciso entender se eu estou falando da composição ou se eu estou falando do fonograma. E a partir dali, essa distribuição de remuneração depende dos usos, das modalidades de uso e de exploração que você, compositor, admitiu ou que você, titular do fonograma, admitiu. A partir daí que a gente estabelece essa cadeia de distribuição de remuneração. Mas a tua pergunta parece uma pergunta tão primária, é uma pergunta muito necessária para a indústria como um todo. Porque daí, desse conceito, é que saem todas as modalidades de uso e exploração e o tipo de remuneração adequada a cada uso. Por isso é tão necessário essa conexão com a associação. Porque através da associação, você recebe a execução pública, que é aquele valor do ECAD, que a gente já escutou falar, mas que está atrelado à execução pública e não necessariamente ao licenciamento da sua obra para um filme ou ao licenciamento da sua obra para uma agregadora ou para uma distribuidora reproduzir aquilo dentro do Spotify ou do Deezer. São naturezas e receitas diferentes. Mas o entendimento primeiro é o que é a obra e o que é o fonograma, que foi a sua pergunta. Quando o artista entende essa primeira distinção, já me mostra que ele é um grande curioso e que provavelmente ele não vai ficar refém do ecossistema jurídico dessa cadeia, né?
Respondeu aí, Babalé? Tá tudo certo?
Muito, muito bom, muito didático, eu achei. Muito obrigada, Raquel.
Agradecer a Raquel aqui, obrigado, Raquel. Acho que você, na verdade, não esclareceu só a dúvida da Babalé, e sim de muita gente que está ouvindo o programa nesse momento. Inclusive, o seguinte, aproveitando e muito rapidamente, não precisa nem entrar muito a fundo, Raquel, essa obra da Babalé, ela obrigatoriamente precisa estar linkada a uma editora musical ou não?
Olha que pergunta, o que é editora musical? A editora musical é uma empresa apta e vocacionada para gerir composições, para administrar composições e seus compositores. Então, minha primeira resposta é, essa decisão ela é individual, ela é do compositor. Qual é o acervo que ele tem, o propósito de carreira que ele está traçando e se ele está disposto a ser administrado e ter as suas obras administradas por uma editora. E isso é uma decisão também de maturação de carreira. Conforme as composições ou o volume de composições vão aumentando, isso começa a ser regravado por terceiros ou gravado por terceiros, na minha percepção, isso é uma percepção individual, essa administração mais madura, ela é interessante. Mas, de novo, a boa editora, na minha percepção, é aquela que, de fato, administra um compositor. Então, ela conhece o acervo, ela gerencia esses direitos, ela faz um bom trabalho junto à associação correspondente para o recebível do ECAD. Ela é uma empresa ativa e não passiva. E a gente tem grandes editoras hoje independentes e majors no mercado brasileiro fazendo um trabalho muito ativo junto a esses catálogos dos compositores, porque o compositor, diferente do intérprete, né, que a Babalé tem esse privilégio de que ela compõe e ela também interpreta, mas a gente tem situações em que você tem só o compositor. E o royalty recebível para ele é fundamental porque ele não vai para palco, ele não tem um show. E esse é o momento em que, com o isolamento e com a pandemia, a gente entendeu a importância do direito autoral. Porque com a escassez dos eventos, toda a cadeia musical, neste momento, eu não tô falando do back, né, da produção, que aí é um desafio grande, o eletricista, o geradorista, não é esse lado, mas toda a indústria musical depende genuinamente nesse momento dos royalties e a importância da gestão desse direito. Então, estar ou ser administrado por uma editora responsável e ativa na defesa do catálogo, na defesa dos interesses do compositor, pode ser um caminho interessante para cada compositor. Tá, eu, compositor, prefiro administrar meu próprio catálogo. Isso, de novo, é uma decisão de infraestrutura, de capacidade gerencial também, de lidar com a burocracia, né? Será que eu respondi?
Você acabou dando uma aula pra gente aqui, Raquel, só isso. Não, muito legal, muito bacana. E eu acho que, como eu disse, não só a pergunta do Babalé como a minha, você esclareceu a dúvida de muita gente aí. Uma coisa que eu vou fazer agora é pedir licença para vocês e, em nome da produção do Sons do Brasil, eu vou dar o pitaco Sons do Brasil nesse momento. Estamos trazendo aqui um cantor que é o Thiago Patti. E ele tem uma música que foi, inclusive, o título do CD dele, chamado Canto de Aruanda, que é muito interessante, é um trabalho muito legal, musicalmente falando, como letra também. E a gente vai apresentar esse trabalho para os ouvintes Sons do Brasil. E a gente volta daqui a pouco para poder passar a régua no nosso papo, botar um ponto final no programa, que foi super produtivo e super interessante. A gente já volta. Thiago Patti, Canto de Aruanda.
Flor de laranjeira, bem me quer ou mal me quer, vamos juntos pra Aruanda, pra dançar essa quizomba na subida da maré. Vou seguindo meu caminho rumo à Praça da Sé. Trago no peito um menino à mercê do destino, na força da fé. Trago no peito um menino à mercê do destino, na força da fé. Nas águas de Aruanda nós vamos velejar, e os ventos do caminho vai acalmar. Nas águas de Aruanda nós vamos velejar, e os ventos do caminho boia vai acalmar. Minha flor de laranjeira, pra Aruanda, pra dançar essa quizomba na subida da maré. Vou seguindo meu caminho rumo à Praça da Sé. Trago no peito um menino à mercê do destino, na força da fé. Trago no peito um menino à mercê do destino, na força da fé. Nas águas de Aruanda nós vamos velejar, e os ventos do caminho boia vai acalmar. Nas águas de Aruanda nós vamos velejar, e os ventos do caminho boia vai acalmar. Cantiga pra ninar, ciranda pra dançar, movendo as águas do mar. Odoia e Iemanjá, Iara vem dançar, e a rainha o mar.
Depois do Pitaco Sons do Brasil, Thiago Patti, Canto de Aruanda, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Como eu disse, capítulo 278 da nossa história. E eu quero agradecer muito a Raquel Lemos por ter aceito esse convite, vir até o programa Sons do Brasil, dar esta aula sobre direito autoral que ela deu hoje aqui. Raquel, muito obrigado. Você já tinha participado com a gente, como eu disse, no começo do programa, de uma palestra no ano passado no nosso projeto. E agora você veio aqui para selar, para carimbar essa parceria nossa aí. Você já faz parte da família Sons Brasil. E eu só quero agradecer mesmo essa sua visita até nós e esse papo que nós tivemos hoje.
Obrigada, Serginho. Eu quem agradeço o convite, sem muita formalidade. E essa oportunidade, né, que o programa traz, que é embalar afeto pra gente musicalmente sempre. Então, agradeço mesmo.
E quem quiser entrar em contato com a Raquel para de repente falar sobre trabalho, consultorias e etc e tal, manda pro pessoal aí as redes sociais ou como o pessoal pode estar entrando em contato contigo a respeito disso.
Minha rede social pessoal é Raquel G. Lemos no Instagram, a gente responde muita coisa por ali. E a gente tem também da Artes Cultural no Instagram, que é ativa, vem com muita dica, indicação dos editais, caminhos e percursos para esse ecossistema todo que a gente discutiu aqui, e generosa informação também para o mercado. Então, acho que são duas sugestões boas de ponto de contato.
Maravilha. Muito obrigado, Raquel. Obrigado mesmo por você estar junto com a gente. E também agradecer a Babalé por ter aberto, assim como a Raquel, um espacinho na sua agenda para a gente poder estar gravando esse programa, batendo esse papo, apresentando esse trabalho. Babalé, é o primeiro, tenho certeza, de muitos. Eu acho que esse primeiro seu, que é o EP Fresta, mostra o para que você veio. Trabalho muito consistente, bastante interessante, por mais que você falou aqui, ai, não tenho muita experiência, estou começando, mas a gente nota muito a seriedade e a maturidade no trabalho que você apresenta pra gente no Fresta. E eu também quero agradecer muito você estar junto com a gente aqui, ajudando a escrever mais esse capítulo da nossa história.
Eu que agradeço, Serginho, pelo espaço, esse programa bonito, onde a gente pode mostrar, né, a gente que é artista independente, tão lutando para chegar nos lugares e para conhecer também novos artistas. Programa maravilhoso. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Raquel, também pelos esclarecimentos, pela aula, como o Serginho falou. Muito bom, muito importante para a gente, como artista independente, se envolver com as burocracias do que vem junto com a música, que é necessária. E é isso. Muito obrigada a vocês. Um prazer estar aqui.
E, assim como a Raquel, Babalé, manda pro pessoal aí as redes sociais onde eles podem ver e conhecer o seu trabalho, ou de repente acompanhar a sua carreira. Como você já falou, as músicas estão nas plataformas digitais. Aproveita e posiciona a Babalé dentro do mercado aí pro pessoal poder acompanhar esse trabalho.
Tô aí nas redes. No Facebook tá babalé.música, sem acento. No Instagram, @_babalé, sem acento também, né? youtube.com/babalé. O SoundCloud também, onde estão as músicas mais antigas, soundcloud.com/babalé também. E eu tô aí no Spotify, no Deezer, no iTunes, é só procurar meu nome lá que acha.
Muito obrigado mesmo. Para você que está aí acompanhando a gente, o Sons Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7, para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, tudo isso no Rádio FM, e para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, assim também como para Internova Rádio em Aracaju, pelo internovaradio.com.br, para Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pelo radiobloco.net, e também agora, a partir desse programa, estamos estreando na Alma Londrina Rádio Web pelo almalondrina.com.br. É só você acompanhar. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, é só anotar as redes sociais lá no Facebook, @projetosonsdobrasil, no Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir. É só entrar na página mixcloud.com/sonsdobrasil e não percam o Papo Sons do Brasil todo sábado às 18 horas pelo Facebook do Sons do Brasil, @projetosonsdobrasil, sempre com dois artistas lá. A gente está trazendo esse pessoal para a gente bater um papo e contar para a gente como é que está o momento da carreira deles. Babalé, seguindo a tradição dos Sons do Brasil, e com você não será diferente, a gente encerra o programa sempre com uma música do artista convidado. Então eu vou pedir para você indicar uma música sua para a gente poder botar um ponto final no programa de hoje. Fica à vontade aí, indica para a música para a gente encerrar.
A gente vai ouvir agora agora Passiflora, que é a mais recente do EP, que é particularmente a que eu mais gosto. E é isso aí, Passiflora, pra gente ouvir agora.
Encerrando então o nosso Sons do Brasil das 7 e 8 hoje, com Passiflora, música do EP Fresta, da cantora Babalé. A gente espera contar com vocês na próxima semana, aqui no Sons do Brasil, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais história, muito mais informação e também aquela diversão nossa que a gente não pode deixar passar. Afinal de contas, estamos precisando muito disso. Alegria, por favor, alegria, vamos nessa. Passiflora com Babalé, até a semana que vem. Um abraço para vocês.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.